Hoje é dia do Senhor, dia de nós celebrarmos a ressurreição de Cristo, dizermos que é uma alegria nós estarmos mais uma vez juntos, como comunidade, família, nossa imensa alegria em rever nosso irmão Francisco conosco, saúde, e Deus é fiel, né, irmãos? Deus tem sido maravilhoso para com o seu povo. Eu convido agora os irmãos a abrir a palavra do Senhor, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler esse texto do versículo 1 ao 10, mas lembrando os irmãos que do versículo 1 ao 3 já foi exposto por nosso pastor Gabriel, e hoje nós iremos expor o versículo 4 até o versículo 10. Amém? Vamos ler juntos? Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar, no século vindouro, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, somos criados em Cristo, para Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Bendito seja Deus. Pedimos, Pai, que parta tu mesmo esse pão e alimenta nossa alma. Senhor, que nossa mente venha ser, Senhor, iluminada pelo teu Espírito, e que nosso coração venha ser incendiado pela chama do Espírito Santo, e que as verdades da palavra do Senhor venham ser a nossa verdade, iluminadas por ti. Nós cremos que todas as vezes que abrimos a palavra de Deus e pregamos ela de forma fiel, nós cremos que é a própria boca do Senhor falando conosco. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos numa série expositiva da carta de Paulo aos Efésios. Nós já expomos todo o capítulo 1. E nós entendemos que no capítulo 1, se os irmãos repararam nos últimos sermões do capítulo 1, nós vimos que o plano eterno de Deus é escolher aqueles que já foram predestinados a serem filhos na família de Deus. Mas por meio de quem? Por meio da redenção efetuada em Cristo Jesus. E quem aplica essa redenção em nossos corações, nós vimos isso nos últimos versículos, nós fomos selados, então, pelo Espírito Santo, para que essas verdades trinitárias fossem aplicadas em nossos corações, nós fomos selados. E quem são aqueles que foram selados pelo Espírito Santo? São aqueles que ouvem e creem na palavra do Evangelho. E também esse capítulo 1, ele demonstra que ao ressuscitar Cristo e assentá-lo, ele nas regiões celestiais, Deus ele exerceu em Cristo o poder de subjugar todos os poderes cósmicos e colocou sobre os seus pés. E deu a Cristo como cabeça de nós, igreja. Então, o capítulo 1, portanto, enfatiza o nosso relacionamento com as três pessoas da Trindade. Quer seja ela o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, nosso relacionamento com o Pai, o Filho e o Espírito Santo aconteceu e já vem no percurso da história antes que o mundo fosse mundo. Portanto, agora no capítulo 2, Paulo ele dá uma ênfase, um foco na atividade de Deus em relação a nós, como indivíduos. O poder que transformou a sua vida, o poder que transformou a minha vida. Então, agora nós temos uma nova posição como indivíduos. Mediante esse poder que transformou a nossa vida, nós, como indivíduos, temos uma nova posição em Cristo Jesus. E depois do capítulo 3, ele vai sair da nossa posição como indivíduos, e agora ele vai abordar no geral a nova posição como comunidade, como povo do Senhor. Então nós olhamos agora aqui, quando nós olhamos a carta de Paulo no capítulo 2, nós vamos ver que nos deparar com uma biografia de como nós éramos, diferente agora da nossa biografia como homens. Quando nós pensamos em biografia, quando escrevemos sobre a biografia de alguém, nós olhamos a vida pregressa dela, os feitos que ele fez, a profissão que ele seguiu, o caminho que ele andou, obras que foram publicadas por ele ou feitos na sua empresa. Então, nós compomos uma biografia de uma pessoa, em nossa ótica, por toda a vida que ele teve aqui nessa terra, no espaço, no tempo. Não é assim? Qual foi a biografia da irmã Vivi? Aí, geralmente, infelizmente, muitas vezes, nós vemos biografias no culto fúnebre, né? Quem foi aquela pessoa, né? Como ela viveu? Qual foi a vida pregressa dela, os feitos, valores daquela pessoa. Mas Paulo, quando ele fala da biografia de nós cristãos, ele traz um retrato mais honesto e profundo na nossa própria existência. Não é uma biografia no espaço, no tempo. É uma biografia que começa na eternidade e vai terminar onde? Na eternidade. Então, essa biografia é uma biografia exata, não é humanista. É uma biografia da ótica de Deus, não do homem. Então, quando ele olha para essa biografia, não é apenas uma biografia física, mas é uma biografia espiritual, que retrata a nossa condição antes e depois de Cristo. Nós éramos mortos, nossos delitos e pecados, afastados de Deus, ou afastados da vida que nós temos em Deus. Então, para nós entendermos um pouco melhor dessa biografia, nós temos que entender o que é realmente uma morte. Paulo, quando ele está falando para os escritores originais, ele certamente considerava que aqueles leitores originais tinham um conhecimento mínimo do que realmente é uma morte. Essa linguagem, embora chocante que nós falamos de morte, a nossa biografia é ser começada através de uma morte. A biografia minha começa através de uma morte, mas era familiar para os leitores da carta. Nós vamos ver que era um conceito presente na filosofia grega e no conceito também do judaísmo helenista, de morte espiritual. Filo de Alexandria, por exemplo, afirmava que o verdadeiro morrer não é a cessação biológica da vida. Não é você viveu aqui e morreu. O que Paulo está dizendo da morte não é apenas uma morte temporal. Então, o conceito que ele está dizendo para os leitores originais dessa carta era conhecido por eles. Nós vamos ver também alguns escritos rabínicos que retratavam a morte como uma completa separação de Deus. Então, nós temos que entender e olhar aqui, quando Paulo fala de morte, ele está abordando de algo geral, de uma total, uma separação do nosso relacionamento com Deus. Os irmãos lembram a consequência do pecado de Adão e Eva? O que Deus fez? Deus os lançou fora da sua presença. Então, quando Paulo vai falar da nossa vida pregressa, ele começa com da maneira exata. Nós fomos lançados fora da presença de Deus. Portanto, nós fomos mortos espiritualmente. Então, era um conceito que tanto os filósofos gregos, tanto a comunidade judaica, quanto alguns escritos de Qumran, que dizia que a morte do homem é uma morte espiritual. Os irmãos vão lembrar de algumas passagens, e que principalmente está lá em Lucas capítulo 15, versículo 24, esse entendimento, até Jesus, ele utiliza esse entendimento para falar sobre a parábola do filho pródigo. Os irmãos lembram, no capítulo 15, versículo 24, que quando o filho volta para casa, qual foi o termo que o pai utilizou? Este meu filho estava o quê? Morto e reviveu. Então, ele estava perdido e foi achado. E quando foi que nós nos perdemos? Quando nós nos opomos contra Deus e fomos lançados fora da sua presença. Então, nós morremos e nos perdemos. Essa é a sua biografia. Essa é a minha biografia. Estávamos mortos, porque nós fomos lançados fora da presença de Deus. Nós nos perdemos e morremos. Portanto, a ausência do filho era uma espécie de falecimento relacional e espiritual. Então, Paulo ele utiliza dessa visão para fazer a nossa biografia geral, olhando para um panorama amplo, não só da sua existência temporal, de 50, de 60, de 80 anos, mas ele olha para toda a humanidade para contar a sua história. Então, o cristão, quando ele olha a sua existência, ele olha para aquilo que a Bíblia coloca como sua existência. A Bíblia mostra que toda a nossa existência está dentro de um plano temporal de Deus, qual a Bíblia revela. Fomos mortos quando pecamos contra Deus. Então, a nossa vida pregressa é isso. Assim também nós éramos sem acesso a Deus, sem vida verdadeira. Ainda que fisicamente nós estávamos vivos, no entanto, essa não é a nossa história. E agora Paulo ele começa a partir do versículo 4, mostrar que em Cristo fomos vivificados. Deus, rico em misericórdia, transformou a nossa condição. Ele não apenas nos deu vida, mas nos deu vida e outra coisa. Ele nos deu vida e identidade. Novo propósito e um novo destino. Agora, ele fala para nós olharmos para um destino maravilhoso, glorioso, na qual nós vamos desfrutar da suprema riqueza da graça e da bondade de Deus para conosco em Cristo Jesus. Então, uma nova vida, um novo propósito, uma nova identidade e também um novo destino. Ou seja, o seu destino já foi traçado por Deus. Amém, irmãos? O seu destino já foi traçado por Deus. E depois, no versículo 10, ele diz que nós somos feitura deles, criados em Cristo para as boas obras. Essa é a biografia dos redimidos. O que éramos sem Cristo e que agora nós somos nele. Portanto, no geral, nós olhamos agora esse trecho, nós temos, então, podemos afirmar o seguinte: Deus, em sua grande misericórdia, nos vivificou em Cristo, nos exaltou com Ele e nos recriou. Então, a nossa regeneração é uma recriação de Deus para vivermos uma nova vida frutífera em boas obras. Nós vamos concentrar esse sermão em três pontos. O primeiro ponto, o que motivou Deus a agir em nosso favor? O que motivou a ação de Deus em seu favor, em meu favor? Mesmo que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O segundo ponto, que tipo de transformação Deus realizou em nós através de Cristo? Que transformação é essa? E o terceiro ponto, qual é o propósito final da nova vida que recebemos em Cristo Jesus? Acompanhe comigo, por gentileza, aqui o texto no versículo 4 ao versículo 5, vamos ler novamente. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, e que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecado, nos deu vida juntamente com Cristo. Nós vamos ver a primeira palavra. Qual a primeira palavra que é utilizada no versículo 4? Mas, porém, todavia. Então, em contraste com a pregação daquilo que o pastor Gabriel trouxe, nós éramos antes inimigos de Deus, vivia segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade de nossos pensamentos. O pastor Gabriel trouxe uma coisa muito interessante. Nós não precisamos, como homens sem Deus, ser mandados para o inferno, porque é o nosso próprio destino, selado na desobediência de Adão. Então, Deus não precisa agir para mandar o homem para o inferno, ele já caminhava assim. Era a nossa vida pregressa, caminhando, né? A vida levando, né? Como o camarão que dormiu e a onda vai levando, a vida ia levando a gente para onde? Para o inferno. Fluxo do mundo. Mas aqui, no versículo 4, nós podemos dizer, usando a palavra de Paulo no versículo 1, bendito seja Deus desse mas, porém, todavia, esse mas é o mais maravilhoso que podemos ouvir. Éramos assim, mas Deus agiu. Deus agiu em você, irmão. Deus agiu em seu coração. Mas, mesmo você estando se afundado na lama, fétido pelo pecado, Deus não olhou para suas circunstâncias momentâneas ali naquele momento. Deus, Ele olhou para você com amor, mas Deus, em seu grande amor, os irmãos podem ler comigo? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, com que nos amou, estando mortos e delitos do pecado, nos deu vida junto com Cristo. Duas coisas nós vamos ver. No primeiro ponto, o que motivou Deus a agir em nosso favor? O que motivou? Primeiro, o grande amor de Deus. Você não pode ter dúvida do grande amor de Deus. Sabe por quê? Ele não viu em você nada de bom. Ele somente te amou. O grande amor de Deus é o motivo de a sua vida ter dado uma reviravolta. O grande amor de Deus é o motivo da sua biografia ter a segunda página. Não ter somente uma página de derrota, uma página de tristeza e uma página de inferno. O grande amor de Deus deu um reviravolta na sua vida. O amor de Deus é o motivo da nossa existência. O amor de Deus é o motivo da nossa subsistência como indivíduos, como pessoas e como crentes em Cristo Jesus. Mas o grande amor de Deus, e por causa de quê? Da sua misericórdia. Irmãos, nós vamos ver aqui algo interessante. Deus nos amou e Deus teve o quê de nós? Misericórdia. A graça de Deus é Ele nos dar aquilo, a graça é um favor merecido, certo, irmãos? Então, Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Então, é um favor imerecido de Deus. Caris, a graça de Deus sobre nós. E misericórdia? É Deus nos livrar daquilo que nós merecemos. Conforme o sermão anterior, nós merecíamos o quê? O que nós merecíamos? O inferno, a morte. Mas a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. É a causa de nós mudarmos o curso. O mais de Deus mudou o curso. A ação ativa de Deus mudou o curso da Rebeca. Estava indo para o inferno, seguindo os padrões deste mundo, a cultura deste mundo, a filosofia deste mundo, bebendo a grandes goles, as setas de diabo. Mas Deus, em seu grande amor e misericórdia, Deus fez o que agora, irmãos? Ele muda esse curso. Então, Paulo, ele contrasta os versos 1 a 3, que estavam mortos, sem capacidade de resposta espiritual. Morto não pode falar, morto não decide nada, irmãos. Existem duas visões relacionadas a esse assunto. Existe uma visão de que o homem, ele é uma pessoa que está ali à deriva, num alto mar, né? E aí, os irmãos já viram essa história? O homem está à deriva em alto mar, e uma pessoa vem e joga uma boia para salvar aquele homem, e ele fala assim, eu preciso de socorro. Muitas pregações enfatizam como um homem, como se tivesse alguém moribundo. Mas a Bíblia não retrata um homem assim. O verdadeiro retrato do homem é, ele está no fundo do mar, morto, e nem ele sabe disso. Ele nem sabe. O verdadeiro retrato que a Bíblia retrata um homem, não é um homem moribundo querendo salvação. O retrato que a Bíblia, de maneira fiel, olha para nós e nos dá, é de um homem no fundo do mar, gelado, morto, e ele nem sabe disso. Por isso que ele precisou do mais de Deus. Ele precisou da misericórdia de Deus, do grande amor do Senhor. Essa é a causa. Então, esse mais de Deus é o mais bendito. Dois dos maiores termos do Evangelho, a iniciativa de salvação divina é a baseada em misericórdia. Não tem mérito nenhum, irmão. Você não teve mérito. Você só estava caminhando segundo os cursos deste mundo, como outros caminham. Mas Deus decidiu agir para te salvar. Deus decidiu agir para te resgatar, por causa do seu grande amor e por causa da sua misericórdia. Então, nós vamos ver que não se trata do que fizemos, mas do que Deus fez por nós. Isso anula qualquer vanglória. Isso anula qualquer soberba espiritual. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém teve algo além de graça e misericórdia e amor de Deus. A verdadeira vida espiritual só começa depois que Deus nos regenera. É essa ótica que Paulo dá. Você só começou a ter vida espiritual depois que Deus regenerou o seu coração. E agora você começa a ter uma nova posição como indivíduo. Os irmãos não lembram disso? Paulo retrata aqui a nossa nova posição como indivíduo. Como começou a nova posição como indivíduo do Emanuel? Quando começou a nova posição como indivíduo da Paula? Quando começou a nossa nova posição como indivíduo, a minha nova posição? Quando Deus regenerou meu coração. Agora, nós não somos mais aquela biografia antiga. Agora nós temos aqui uma nova posição em Cristo Jesus. O segundo ponto que nós vamos ressaltar é que tipo de transformação Deus realizou em nós através de Cristo. Versículos 6 e 7, por gentileza, irmãos, vamos acompanhar? Que tipo de transformação foi essa que diz que ele transformou? E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. A primeira coisa que nós vemos, a nossa tríplice união com Cristo. Nós fomos vivificados, nós fomos ressuscitados e nós fomos entronizados com eles. Nós fomos vivificados, ressuscitados e entronizados. Então, já participamos de uma nova posição espiritual elevada. Por quê? Nós estamos com Cristo nas religiões celestiais. E isso aqui nos mostra para desmistificar alguma visão equivocada que não é bíblica. Exemplo, vamos entrar na presença de Deus. Vocês já ouviram isso? Agora nós vamos entrar na presença de Deus. Agora você vai falar uma palavra e agora entrei na presença de Deus, através de uma palavra. Isso é algo místico. Não é o que a Bíblia nos mostra. Não é retrato fiel daquilo que a palavra de Deus nos mostra. A Bíblia nos mostra que nós estamos agora na presença de Deus. Qual é o critério para nós verificarmos se estamos na presença de Deus ou não estamos na presença de Deus? É uma palavra mística que você vai falar? Vou orar aqui, falar uma palavra, pronto, estou na presença de Deus. Eu vou falar, fechar os olhos, estou na presença de Deus. É isso que a Bíblia retrata? Não! Estávamos na presença de Deus, o texto já nos mostra. Nós estávamos mortos, longe da presença de Deus, afastados. E agora ele nos deu o quê, irmãos? Vida! Estamos na presença de Deus. Então o crente já está na presença de Deus a partir do momento que Deus te salvou. Amém? Estamos agora na presença de Deus. Já chegamos na presença de Deus. Por meio de quem, irmãos? Cristo. O texto está mostrando claramente. Por meio de Cristo, nós como cristão, nós por meio de Cristo, ele nos ressuscitou. E depois, ele nos mostra também que nós estamos assentados com Cristo. Se estamos assentados com Cristo, nós estamos o quê? Na presença de Deus. Meu irmão, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque você pode estar na presença de Deus. Quando você está trabalhando, você está na presença de Deus. Quando você está em casa, você está na presença de Deus. Porque não é disso que se trata, estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus é, eu estava morto e agora eu estou vivo e assentado com Cristo. E agora aqui, nós vamos ver claramente que estamos com Cristo nos lugares celestiais. Estamos reinando com Cristo nos lugares celestiais, porque a obra de Cristo já foi completa. Ele se assentou e nós, como igreja, nos assentamos com Ele. Nós reinamos com Cristo. Ele nos fez reis e sacerdotes. Já estamos na presença de Deus. Precisamos desmistificar isso. Vamos entrar na presença de Deus. Nós estamos na presença de Deus. Todo cristão, todo crente já vive a plenitude da realidade objetiva da nova aliança e está na presença do Senhor. Estamos. Qual o motivo de Deus manifestar em Cristo tudo isso? A motivação é a exibição eterna da graça de Deus sobre nós. Porque quando ele nos elege, ele nos redime, nos vivifica em Cristo, Deus está mostrando que ele é gracioso, ele é bondoso e ele é maravilhoso. E não é só hoje, ele continuará sendo eternamente. Então, irmãos, essa visão é, pensa num... Nós éramos ex-inimigos de um rei. E esse rei, ele não apenas nos perdoou de nossos delitos, nossos erros, nossas falhas. Esse rei, além de nos perdoar, agora ele nos adota como filho. E ele fala assim, venha, entre no palácio da graça. Se revista de novas vestes. Sente na mesa com o rei. Essa é a sua posição. Antes inimigo do rei. Agora ele não só te perdoa daquilo que você fez contra ele. Ele, por meio de Cristo, ele te convida a trocar suas vestes, se sentar na sua mesa e se banquetear como seu filho. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é glorioso. Então, se você está em Cristo, sua identidade agora mudou. Você não é mais escravo do pecado, mas agora você é cidadão do céu. Sua vida deve refletir essa posição. Não viva como você estivesse morto. Não pode viver com cabisbaixo, como se estivesse morto, seguindo os cursos desse mundo. Agora Deus te deu vida, irmão. Existem crentes que se entregam. Sabia? Existem crentes que se entregam diante das adversidades, diante das provas, diante da luta. Ele se prostra e vai viver no curso desse mundo. Não! Nós temos em nós o Espírito Santo de Deus, que nos faz crer e entender que nós já estamos com Cristo assentado nas regiões celestiais, estamos diante do Rei Todo-Poderoso, nos alimentando do banquete espiritual dEle, e temos vigor e força para continuar caminhando. Primeiro, o que motivou Deus a agir em nosso favor, mesmo estando mortos em nossos delitos e pecados? O segundo, que nós expomos agora, que tipo de transformação Deus realizou em nós, através de Cristo, estamos agora com Ele. É uma nova realidade objetiva da nova aliança, assentados nos lugares celestiais. Já estamos na presença de Deus. E o terceiro e último, qual é o propósito final, então, da nova vida que nós recebemos em Deus? Qual é o seu propósito, irmão? Da sua vida agora com Deus. Vamos ler, por gentileza, o versículo 8 até o 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vamos ver que o versículo 8 até o 10, ele nos mostra que, primeiro, a salvação é pela graça. O que eu falei no início? Graça é um favor imerecido que Deus nos deu. Nós não merecíamos. Antes a gente tinha falado da misericórdia. Deus, quando ele fala aqui de misericórdia, nós estávamos indo para o inferno. Então, graça é Deus nos dar aquilo que nós não merecíamos. Misericórdia é Deus nos livrar daquilo que merecíamos. E aqui agora ele está falando do que Deus deu aquilo que não merecíamos, a graça. E qual foi o instrumento, a mão que nos fez nos apegarmos a essa graça maravilhosa? Mediante a fé. Tanto a graça como a fé é oriunda do próprio Deus. Isso é uma visão monergista. O próprio Deus, ele tanto nos dá a graça, quanto também Ele nos dá um instrumento para receber essa graça. Amém? Ele te dá graça, Ele também te dá um instrumento para você receber essa graça. E qual é o instrumento? A fé. Irmãos, parece que é uma coisa simples quando nós nos deparamos com essa realidade. E ele termina dizendo que isso é dom de Deus. É um presente. Parece uma coisa simples, mas nós vamos ver que a fé, queridos irmãos, é o grande motivador de toda a história bíblica. Os irmãos vão ler, entender. Lembra do escritor aos Hebreus, quando ele fala sobre a galeria dos heróis da fé? Os heróis da fé foram aqueles que creram no Senhor, aqueles que ouviram a voz do Senhor. Então, a fé é um instrumento que Deus usa para impulsionar o seu povo a viver, não pelo que se vê, mas pelo que se espera. Então você vai ver, irmãos, que quando o escritor aos Hebreus ele elenca esse instrumento de Deus, tanto para a nossa salvação, quanto depois para as boas obras, é tudo através da fé. Tanto a sua salvação é através da fé, quanto as boas obras também, aquilo que você faz, aquilo que você recebeu, Maria Regina, foi pela fé, a salvação. E aquilo que você faz, Maria Regina, também é pela fé. É pela fé. Então, o escritor aos Hebreus, ele vai elencar que a fé, ela não é passiva, abstrata ou retórica. Ela é viva, prática e transformadora. Não existe um cristão sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não existe um cristão que Deus não colocou fé em seu coração. E nós vamos ver que, pela fé, homens e mulheres comuns realizaram feitos extraordinários, não por mérito próprio, mas porque creram na palavra e nas promessas de Deus. Você vai ver Noé, mesmo sem ter visto em nenhum momento chuva, mas ele creu na palavra do Senhor e constituiu uma arca em meio às zombarias, salvando sua família. Sua fé traduziu em quê? Ah, vou deixar, Deus falou, mas vou deixar o curso me levar. Não, a fé de Noé fez ele acreditar naquilo que era impossível naquele momento. E o conduziu a preservar a humanidade. Quem era Noé? Sem, antes de Deus colocasse a fé no seu coração. Quem era Noé? Quem era Abraão? Um idólatra. Que Deus retira da sua terra de idolatria e conduz ele, tirando do seu conforto, estabilidade, para viver pela fé, confiando em Deus, que ele conduziria. Sua fé moveu os seus pés, sua fé moveu os pés dele e moldou o seu futuro. Então a fé, irmãos, move os seus pés, mas a fé também, ela molda o seu futuro. Aquele que tem fé, tem um futuro pré-definido por Deus. E qual futuro é esse? A prática das boas obras. E aqui, o escritor aos Hebreus mostra que essas boas obras já foram de antemão preparadas por Deus para que você andasse nela. A salvação foi preparada por Deus, mas também as boas obras, Deus já tinha, até as boas obras que você faz. Você não pode falar assim, eu fiz porque eu queria fazer, eu sou bom. Não, a Bíblia está mostrando que até as boas obras que nós fazemos, Deus já preparou antes. E o escritor aos Hebreus está mostrando que Deus preparou. Foi ele que preparou Abraão, foi ele que chamou Abraão, foi ele que preparou Noé. Foi ele que fez Sara, sendo estéril, avançar em idade, crer no Senhor. Foi ele que fez Moisés escolher ser maltratado como povo de Deus e desfrutar agora, rejeitar os prazeres do Egito e agora liderar um povo até a terra prometida. Foi Deus que preparou o caminho de Moisés. Foi Deus também que levou a Raabe, uma cananeia prostituta. Ela creu no Deus de Israel e por isso escolheu os espias e não pereceu com os desobedientes. Então, meus irmãos, Deus pode te usar de maneiras extraordinárias ou de maneiras simples. Então, não existe ninguém, nenhum ato que nós fazemos pela fé. Então, nós vamos encerrar assim, entendendo isso. Que tudo que nós fazemos, tudo que nós manifestamos, é pela fé que nós temos no Senhor. E não existe uma fé simples. Existe a fé que Deus te deu. Talvez você possa achar que as boas obras que você faz pela fé é um desperdício. Talvez uma meretriz vá olhar para ela, eu sou uma meretriz, eu sou uma prostituta, eu sou sem importância, quem sou eu na fila do pão? Mas Deus usou ela para mudar o curso de uma história. Deus pode estar usando pequenos atos que Deus te move pela fé para mudar o curso da vida de alguém. Deus vai te usar pela fé para mudar o curso de uma igreja, de um povo, de uma nação, através de pequenos atos que nós fazemos. Ou você acha que o café que você serve todos os dias, todos os domingos para nós, não é um ato de fé e de serviço ao Deus Todo-Poderoso, que Ele mesmo preparou para que você praticasse? O seu serviço na livraria não é um ato de fé que você está prestando para o povo de Deus, que Ele mesmo preparou? As suas ações sociais que você realiza, as suas aulas ministradas no Ministério Infantil, você não acha que foi Deus que preparou essas boas obras? Foi Ele mesmo que preparou essas boas obras, para que você viesse praticar diante dEle. Portanto, irmãos, nós entendemos, e nós vamos encerrar, entendemos que Deus não salvou você para ficarmos parados. Ele não nos salvou para vivermos de forma infrutífera, mas que você dê frutos. De maneira simples, Deus age no ordinário. Noé, ele teve que colocar madeira após madeira, todos os dias. Todos os dias, para que algo que Deus viesse operar. No seu dia a dia, você tem preocupado? Senhor, eu quero fazer essas boas obras que o Senhor já prometeu, já determinou de antemão. Então, as boas obras não são a causa da nossa salvação, mas o resultado inevitável da nova criação. Essas boas obras que você faz, já é uma nova criação que Deus está realizando a partir do momento que você foi regenerado. Você foi vivificado. Você, agora que entrou nessa noite, nessa manhã, você já foi vivificado pelo Espírito Santo de Deus? Qual a sua biografia? A sua biografia era de morto, em delitos e pecados, ou a sua biografia tem o mais de Deus? Se sua biografia tem o mais de Deus, Deus tem um futuro glorioso para você. Deus tem um futuro maravilhoso para você, se assentar nos lugares celestiais em Cristo. Para conhecer não só essas coisas aqui, terrenas, mas Cristo tem preparado para você uma era vindoura, onde nós desfrutaremos das realidades celestiais plenamente e eternamente. Amém, queridos irmãos? Que Deus possa nos abençoar. A graça que te salvou é a graça que te transformou. E agora é a graça que também que te envia. Ela te salvou, ela te transformou, e agora ela te envia como agente de transformação de pessoas, de igrejas, de locais. Que Deus possa nos abençoar. Vou colocar de pé. Pai, nós te bendizemos pela tua graça salvadora, pela sua graça que foi derramada sobre nós. Te bendizemos porque nós não somos, agora temos uma identidade de homens pregressa, triste, de homens infiéis, segundo o curso desse mundo, vivendo em delitos e pecados. Não, agora nós temos uma nova identidade em Cristo Jesus. Nós somos herdeiros da promessa, nós somos filhos de Deus. E pedimos a Deus que essa comunidade, que nós, venhamos andar em boas obras que o Senhor já preparou, venhamos andar nos teus propósitos, nos teus caminhos. Eu peço ao Pai que dirija nossos corações, mude nossa forma de viver. E eu peço ao Pai que, dessa maneira, nós venhamos caminhar diante do Senhor com amor, temor. E que assim o teu nome continue sendo glorificado em nós e através de nós. Que essa mesma graça que nos transformou venha ser também a graça que venha nos enviar para cumprir a tua vontade. O Senhor nos salvou para que, através da fé, nós venhamos praticar boas obras. Nós oramos assim pelo teu Espírito e em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso glorioso, maravilhoso Pai, as doces e eternas consolações do Espírito, seja com todos vocês, irmãos, igreja do Senhor, hoje e para sempre. Amém.